Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Daniele Lessa.
Muito bom dia, eu sou Daniele Lessa e hoje vamos conversar sobre exploração sexual de crianças e adolescentes, uma violência terrível presente em todas as regiões brasileiras. Um levantamento feito pela Universidade de Brasília, em parceria com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos e Unicef, aponta que a exploração infanto-juvenil não se restringe aos locais mais miseráveis do país. O estudo indica que 43% do total de casos foram encontrados nas regiões Sul e Sudeste, sendo que não há um perfil definido para os abusadores. Eles estão em várias classes sociais, econômicas e culturais. A professora da UNB responsável pelo levantamento, assistente social Maria Lúcia Pinto Leal, vai detalhar os resultados dessa pesquisa e avaliar os programas de combate à exploração sexual infanto-juvenil. Nós vamos receber também o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros da Bahia, Fernando Lucena. Depois de ver inúmeros casos de exploração sexual nas estradas, ele procurou o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente de Salvador e hoje atua para diminuir esse tipo de violência. Não saia daí, o Palavra de Especialista já está no ar.
Palavra de Especialista.
O Palavra de Especialista começa conversando com a professora Maria Lúcia Pinto Leal, assistente social da Universidade de Brasília e responsável pelo levantamento feito pela UNB em parceria com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos e Unicef. Professora Maria Lúcia, bom dia.
Bom dia, querida.
Professora, o levantamento que vocês fizeram, ele desmistifica algumas imagens que a gente associa muito rapidamente à exploração sexual de crianças e adolescentes. Né, uma das primeiras imagens que a gente tem é de meninas muito pobres e essa exploração acontecendo principalmente nos estados do Nordeste. Esse estudo desmontou um pouquinho essa ideia?
Realmente, o estudo mostra e confirma que a globalização de mercados tem pauperizado todas as cidades, todo o território nacional e mundial. Então, as pobrezas e novas pobrezas, elas estão também nos grandes centros. Elas não estão só recolocadas em territórios, em centros como o Nordeste ou pequenas cidades. Então, o que nós observamos na pesquisa? Que o Sul e o Sudeste apresentam um alto índice de municípios com abuso e exploração sexual. Ou seja, não está somente localizado esse problema no Norte e no Nordeste do Brasil. Isso vem sendo demonstrado na matriz intersetorial, que demonstrou 930 municípios no Brasil, além das 241 rotas de exploração e tráfico colocadas pela PESTRAF, que essa situação ela se confirma nesses municípios. E mais ainda, que outra desmistificação que nós encontramos é que existem programas de combate à pobreza e também às desigualdades sociais em todos esses municípios. O que que ocorre, o que que leva esses programas a não realmente construir uma rede social de combate ao abuso e exploração sexual? É a total fragmentação e falta de diálogo desses programas em nível municipal, estadual e federal. Veja bem, a escola no município não conversa com o posto de saúde, que não conversa com a cultura, que não conversa com esporte, lazer. Então, esse conjunto de programas que estão nessas políticas sociais, de forma fragmentada, elas terminam pauperizando o atendimento, fragilizando o atendimento e, claro, empoderando cada vez mais as redes de exploração sexual. Então, o controle social, que deveria estar sendo feito de forma bastante articulada nesses municípios, em nível dos 960 municípios, também sofre um grande problema, porque a maioria desses conselhos tutelares que estão nesses municípios estão muito fragilizados do ponto de vista da sua atuação, ou seja, sua infraestrutura muito fragilizada, o processo de capacitação também muito fragilizado. Então, os conselhos tutelares, que têm um papel muito importante no recebimento das denúncias e também na forma de encaminhamento e monitoramento, sofrem de uma profunda perda de qualidade desse tipo de atendimento.
Então, professora Maria Lúcia, então sim. Esses programas possivelmente não conseguem chegar diretamente nas famílias que têm meninas numa situação de vulnerabilidade maior, é isso?
Exatamente, o que é que ocorre? Por exemplo, o Bolsa Família, o PET, o Programa Saúde da Família, Segundo Tempo, etc., eles atuam na comunidade junto com a família, através dos seus adolescentes, crianças e adolescentes, mas no campo do abuso e exploração sexual, eles não sabem informar concretamente se estão atendendo essa população e suas famílias. Ou seja, pode ser que esteja atendendo, mas não sabe informar e ter esse diagnóstico de forma clara e consistente. Você ainda consegue observar isso no programa Sentinela, do MDS, que atua no investimento da questão da abuso e exploração sexual nos municípios. Mesmo assim, o Sentinela sozinho, como o programa PAIR, não dá conta de resolver um problema que está relacionado não somente à questão de pobreza, mas às questões de violência doméstica, intrafamiliares, a questão cultural, a questão da impunidade. Então, são vários fatores associados que levam à questão da violência sexual. E, claro, não é só a pobreza que determina, mas, claro, as crianças, adolescentes e famílias que estão com situações de precarização de relações de trabalho, com baixa oportunidade nas políticas sociais, com um nível de despolitização muito grande e sofrendo de uma histórica relação de subalternidade, seja por questões de gênero, raça, etnia e orientação sexual, esse conjunto de questões ainda ligado à classe social leva a um processo de vulnerabilidade social dessas crianças e adolescentes e suas famílias. Portanto, se tornam presas fáceis e frágeis das redes de mercado sexual. Ou seja, o que nós queremos dizer é que, embora os estados ricos do Brasil hoje compõem um número grande de municípios no campo de abuso e exploração sexual, ainda resiste um perfil de vulnerabilidade social das crianças e adolescentes.
Professora Maria Lúcia, existe um perfil do abusador sexual de crianças e adolescentes? Algum segmento que pratica essa violência com mais frequência?
Essa demanda ainda não existe uma pesquisa no Brasil que mostre claramente qual é a demanda, qual é o perfil da demanda mais, do ponto de vista de maior incidência. Mas, de qualquer maneira, embora a gente não tenha um perfil confirmado, nós sabemos que essa demanda é para classista, para gênero, ou seja, homens, mulheres, de orientação sexual diferenciadas, negros, brancos, têm comprado o sexo pago de crianças e adolescentes. Então, essa demanda precisa ser esclarecida e precisa ser colocada tomar consciência de que cada ato desse que ele desenvolve em relação à criança e adolescente, ele está fomentando o crime organizado na área do mercado sexual. Então, é preciso que a sociedade mude a sua concepção em relação à cultura de sexualidade. É preciso que haja realmente ações de sensibilização e conscientização voltado para a demanda que consome o sexo pago de crianças e adolescentes para sensibilizar e torná-lo pessoas conscientes dos seus atos. E isso também é muito interessante porque existe um programa em Goiás, chamado Invertendo a Rota, que é um disque que faz com que aqueles abusadores de crianças e adolescentes possam ligar e dizer que tem necessidade de ser ajudado e auxiliado quando sente necessidade de abusar uma criança. Um programa desse é muito importante porque ele é preventivo, porque muitas vezes o abusador tem problemas de saúde, precisa realmente de uma política também de investimento em relação a ele. Então, o que eu quero dizer? Que o combate ao abuso e exploração sexual deve se voltar para a responsabilização e a prevenção do ato dos abusadores e exploradores, e, claro, com uma efetiva política de combate à impunidade, ou seja, não adianta somente nós termos um disque de denúncia para dar visibilidade, mas, sobretudo, para que essa visibilidade transforme num programa de acompanhamento e monitoramento e saber o que ocorreu com a criança e com sua família. E, por outro lado, uma política de total reorganização da qualidade de vida das famílias das crianças e adolescentes. Por quê? As crianças e suas famílias em condições saudáveis de qualidade de vida, fica mais difícil elas serem provocadas ou estimuladas para entrar nas redes de exploração sexual. Portanto, uma criança e um adolescente, ele não consente para ser explorado sexualmente. Ele é submetido pela sua situação a se colocar nesse processo.
As famílias muitas vezes acabam favorecendo e até mesmo, enfim, atuando de maneira criminosa para que as crianças entrem em alguma rede ou ofereçam serviços sexuais?
Claro, grande parte das famílias que estão envolvidas na violência sexual por situação de vulnerabilidade social muitas vezes vende até suas crianças. Vende suas crianças para o tráfico, coloca suas crianças no mercado do sexo, entrega suas filhas para as famílias de classe média para se transformar em empregadas domésticas e ali elas são abusadas sexualmente naquele espaço, são exploradas no seu trabalho infantil. Então, é preciso compreender que a questão do abuso e exploração sexual, antes de ser uma questão clínica e de comportamento, é uma questão social e deve ser enfrentada com muita responsabilidade pelo Estado e a sociedade. E o que a pesquisa demonstrou, a última pesquisa que nós fizemos da Save the Children, é que não existe uma política nacional de combate à violência sexual no Brasil.
Nós acabamos de conversar com a professora Maria Lúcia Pinto Leal, assistente social da Universidade de Brasília. Professora, muito obrigada pela entrevista.
Obrigada a você.
E o número do Disque Denúncia Nacional para Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes mudou. Agora você pode discar 100 de qualquer lugar do Brasil, das 8 da manhã às 10 da noite. É só ligar 100-100 e denunciar a exploração sexual infanto-juvenil. No próximo bloco, a gente conversa com Fernando Lucena, um caminhoneiro que já viu inúmeros casos de exploração sexual nas estradas e hoje trabalha para diminuir esse tipo de violência. Não saia daí!
Palavra de especialista. Política, economia, trabalho, meio ambiente, agricultura. Em debate, os temas que interessam à opinião pública, as propostas em foco e a divergência de ideias. Pinga Fogo. Todas as quintas, às 8:30 da manhã.
Fator de Risco, um programa que discute os grandes temas da saúde. Conselhos e dicas de médicos e especialistas de como ser mais saudável. Fator de Risco, quinzenalmente uma conversa franca e direta sobre os riscos à saúde e como evitá-los. Fator de Risco, terça às 8:30 da manhã, na Rádio Câmara. Apresentação, Humberto Martins.
A gente recebe agora Fernando Lucena, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros da Bahia e conselheiro do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. Fernando, bom dia, seja bem-vindo ao programa.
Bom dia.
Fernando, você, só para os nossos ouvintes ficarem sabendo, você é caminhoneiro há quanto tempo?
Olha, desde 1977.
E Fernando, você pode contar um pouquinho para a gente o que você viu nessas estradas ao longo desses quase 30 anos no que diz respeito à exploração sexual de crianças e adolescentes? Você teve a oportunidade de ver muitas cenas fortes, marcantes?
Com certeza. Isso é o dia a dia do caminhoneiro que trafega por essas estradas no Brasil. Hoje, esse é um mal que lamentavelmente, nós enxergamos com muita frequência. Nós vemos meninas, crianças de 12, 13, 14 anos se prostituindo a troco de uma lata de quitute por R$5, por R$3. Essa é a tristeza que nós vemos. Hoje já nem escandaliza mais essas cenas, porque estamos tão acostumados, né, que a gente já nem se surpreende mais.
É a pobreza, então, que muitas vezes que leva essas meninas e às vezes até mesmo as mães dessas meninas a estarem nesse tipo de situação?
Eu diria que a prostituição da menina de estrada começa em casa. Porque geralmente é a miséria dos lares que fazem com que elas vão para a estrada arranjar dinheiro para sustentar seus filhos, que muitas vezes foram gerados pelos padrastos, pelo namorado, pelo que fazem com que elas se prostituam a troco de dinheiro para levar para dentro de casa.
E como você falou, Fernando, hoje em dia, nas estradas e mesmo nessas cidades menores, essa situação já é tão comum que muitas vezes as pessoas não se escandalizam mais?
Com certeza, com certeza. Existem casos, inclusive, que é que os próprios pais é que levam as crianças para onde estão os caminhoneiros. Onde tem um posto, onde tem caminhoneiros pernoitando, Então, os próprios pais, a mãe, leva a criança para prostituir. E muitas vezes, que é o mais gritante, que mais dói, é ver uma mãe disputar com a própria filha o caminhoneiro. Já cheguei a ver mães disputando o caminhoneiro com a própria filha.
E, Fernando, o que levou você a atuar, a ajudar uma instituição que trabalha justamente para proteger crianças e adolescentes dessa situação? Essa situação é algo que te marcou, que te mexeu de maneira forte? Você resolveu ajudar da maneira que você podia?
Com certeza. Foi a revolta. A revolta. Porque nós vemos o seguinte. Na época que eu estava na estrada, eu vi o seguinte. Eu digo, meu Deus, eu posso ter filhas também. Eu posso ter filhos também. E ver uma criança. Como a certa ocasião, uma senhora que se aproxima de mim, com uma filha no braço, me oferecendo a filha, inclusive garantindo que a filha ainda era virgem, e que me garantia que a menina, quando crescesse, ia se tornar uma bela mulher. Isso realmente me revoltou, me fez com que eu procurasse o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente de Salvador. A sigla é SEDECA. Nós procuramos o SEDECA e nos colocamos à disposição para dar informações e ajudar naquilo que fosse possível.
Hoje em dia você trabalha, por exemplo, conversando com seus companheiros de trabalho para que eles, enfim, tenham uma consciência diferente em relação a essa situação?
Ah, com certeza. Sempre que possível, sempre que há possibilidade, nós conversamos com os companheiros nossos, induzindo a eles não praticarem esse ato, mas infelizmente há alguns, e diria até quase que a maioria, não aceita conselho, não aceita nada, preferem usar as crianças como bem lhe aprouver.
Tá certo, Fernando. O que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que por alguma situação específica tenham contato com esse tipo de situação e vejam crianças e adolescentes sendo abusadas? Queria que você desse algum recado para essas pessoas, daquilo que elas podem fazer para ajudar essas crianças.
Eu diria o seguinte, que eles pensem nos seus familiares, porque a prostituição não acontece só com a família do vizinho, pode acontecer dentro do nosso próprio lar. Então, que eles vissem com cuidado, com responsabilidade sobre esse fato, que é um fato muito triste, muito triste, que depõe principalmente contra nós profissionais, professores da estrada, que levamos a riqueza do Brasil em cima dos nossos caminhões. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Vejam com responsabilidade.
Nós acabamos de conversar com Fernando Lucena, que é presidente do Sindicato dos Caminhoneiros da Bahia e também conselheiro do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente de Salvador. Fernando, muito obrigada pela entrevista.
De nada, estou à sua disposição.
E repetindo, o novo número do Disque Denúncia para exploração sexual de crianças e adolescentes. Você pode discar 100-100 de qualquer lugar do Brasil, das 8 da manhã às 10 da noite. Eu sou Daniele Lessa e o Palavra de Especialista de hoje teve produção de Mônica Leon e trabalhos técnicos de Gilson Carlos. Se você quer fazer algum comentário, crítica ou sugestão, ligue para gente. O telefone é 0800-619-619 ou então mande uma mensagem eletrônica para o e-mail radio@camara.gov.br. Um bom dia e até a próxima.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.